Eu acho que é um momento raro que a gente está vendo aqui de toda essa mulherada junta, porque trabalham, que é, né, trabalham muito, sustentam seus espaços, fazem seus espetáculos. Então, assim, aproveitem esse momento, que é um privilégio vê-las todas juntas. A gente tem um tempinho bem curto para conversar aqui, depois a gente vai abrir as perguntas para vocês. Mas, rapidamente, uma por uma, segundo um brevíssimo resumo que a gente fez aqui. Adriane Motto, ela é mestre em artes cênicas pelo programa de pós-graduação em artes cênicas aqui do DAD, da URGS, fundadora, diretora, atriz e produtora da Companhia de Teatro de Extravaganza. Possui experiência na área de artes, com ênfase em direção teatral, atuando principalmente nos seguintes temas: direção, improvisação e jogo com máscaras. Por favor, uma salva de palmas. Camila Bauer. Encenadora, dramaturga e pesquisadora, reconhecida nacionalmente por sua liderança no coletivo Projeto Gompa, que explora a fusão entre teatro, dança e artes visuais. Ela é doutora pela Universidade de Sevilha e pela Universidade Livre de Bruxelas. Também é professora de dramaturgia aqui na URGS. Sua direção no espetáculo Instinto, rendeu-lhe a inédita indicação do Rio Grande do Sul ao Prêmio Shell de Teatro na categoria Melhor Direção. E ganhou, né? Ganhou o prêmio. Carlota Albuquerque, formação em balé clássico, então ela é bailarina, coreógrafa, diretora e professora. Estudou na École Besse de Danse Classique, em Toulouse, na França, chiquérrima. E desenvolveu trabalho voluntário em Burkina Faso. No Brasil, ela integrou a Terra, Companhia de Dança do Rio Grande do Sul, atuou na Fundarte. Em 87, fundou o Ateliê Coreográfico e o Teatro de Dança. Ela também coordenou o Centro de Estudos Coreográficos Terpsi, no Museu do Trabalho. Uma salva de palmas. Minha amiga Débora Finocchiaro, bacharel em interpretação teatral pela Faculdade de Artes Cênicas aqui da URGS. Também atriz, diretora, locutora, apresentadora, roteirista, vocês veem a Débora por tudo. Autora, produtora e atua no teatro, cinema, televisão e rádio desde 1985. Em 2006, ela criou a companhia de solos e bem acompanhados. Por favor, uma salva de palmas. Inês Marocco. Professora da URGS também, doutora pela Universidade de Paris 8 e formada pela Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq. É fundadora e diretora artística do Grupo Cerco. Sua pesquisa sobre as técnicas corporais do gaúcho aplicadas à performance do ator a torna uma referência no teatro brasileiro, especialmente na formação de atores, na encenação de autores nacionais. Como Érico Veríssimo, por exemplo. Belíssimo espetáculo. Por favor, salva de palmas. Tá bonito isso aqui, né? Tá bem bonito. É toda uma formalidade, mas acho que tem a sua graça. Jezebel De Carli, mestra em artes cênicas pela URGS e professora do curso de graduação em teatro da UERGS. É diretora e integrante fundadora do coletivo Errática, que desenvolve processos colaborativos de criação, dramaturgia autoral e transcriações de obras da dramaturgia mundial. Por favor, uma salva de palmas. Juliana Barros, produtora cultural, atriz, diretora, dramaturga e jornalista formada pela URGS. Atua desde a década de 90 no mercado cultural gaúcho, consolidando uma carreira marcada pela articulação entre criação artística, produção e gestão cultural. Por favor, uma salva de palmas. Larissa Sanguiné, atriz, diretora, coreógrafa e educadora. Atua na Casa de Teatro de Porto Alegre desde 2010, onde coordena cursos para adolescentes. É formada pela UERGS e pelo Teatro Escola de Porto Alegre, o TEPA. Alia dança e performance em suas criações e atuações. Desenvolve pesquisas na área de palhaçaria, ministrando oficinas e performances voltadas à ampliação da disponibilidade cênica dos intérpretes. Por favor, uma salva de palmas. E, por fim, mas longe de ser menos importante, Patrícia Fagundes, diretora teatral, encenadora e pesquisadora, fundadora da Companhia Rústica de Teatro. É reconhecida pela experimentação e pelo diálogo com o público. É professora da URGS, possui doutorado pela Universidade Carlos III de Madrid. Sua pesquisa se concentra em processos criativos, estética da festividade, que muito me interessa, e nas relações entre arte e política, compreendendo o teatro como um sistema relacional. Palmas para Patrícia. Para passar a palavra para vocês, e deixo assim muito livre para que vocês, né, falem sobre o que mais lhes interessa, mas vou jogar aqui uma questão que acho que pode ser em comum para todas. Quando a gente vê essas falas sobre mulheres em algum campo, em algum lugar, em alguma cena, parece que a gente é uma grande massa homogênea, e isso não é verdade, né? Temos as nossas diferenças, temos as nossas particularidades, nossos desejos, inclinações, gostos, desgostos. Origens diferentes, idades diferentes, contextos diferentes. Eu queria que cada uma de vocês, e também tem um adendo, né, muitas dessas mulheres aqui, acho que 6 de vocês, têm espaços culturais, coordenam também esse processo, digamos, de espalhamento, né, dessa, do que vocês acreditam. Né? Nada como coordenar um espaço, que daí tu imprime ali tudo aquilo que tu acredita. Né? Então, quem puder envolver isso também na fala. Mas eu queria, então, que vocês contassem rapidamente assim, da experiência de vocês, essa experiência de ser mulher nesse lugar. Porque, assim, se me perguntarem o que, que cada uma de vocês faz de funções tão, tão diferentes, cada uma de vocês, eu acho que faz o que quer nessa área do teatro. E também devem ter feito muita coisa que não queriam também. Se puderem dar uma resumida nisso, assim, e dizer como é que... A pergunta, no fundo, ela é bem simplória. Como é ser mulher dentro do fazer teatral, dentro da trajetória de vocês? Mas considerando tudo isso que eu falei antes. Pode ser? Não sei se tem microfone para todas, mas tem alguns espalhadinhos aí. Pode começar com a Geise aqui? Vamos aqui na ordem.
Oi, tá ligado? Oi? Tá. Pergunta complexa. Simples, mas complexa. Para mim, ser mulher é uma delícia, primeira coisa. A gente... passo por algumas coisas, né? Eu me lembro muito de quando eu comecei a dirigir espetáculos, e, porque eu sou atriz e a toda a minha história, minha formação é como atriz, e de repente me vi sendo diretora e tendo esse, entre aspas, liderança num coletivo. E eu me lembro muito de ter dificuldades, às vezes. Eu me lembro de eu dirigir um espetáculo, uma ópera, e eu viajar basicamente com homens, técnicos e iluminadores e tal. Estou trazendo uma coisa, uma dificuldade, vamos dizer, que é... E aí todas as pessoas reportavam a um outro diretor, que era o diretor musical. Já não falavam comigo.
Atropelando a tua autoridade, né?
Isso, jamais falavam comigo. E teve um dia que eu disse, tá, então, não vai falar comigo, eu vou me retirar da sala, eu vou sair. E aí é preciso chutar o balde de vez em quando. Então, essas são um pouco as mazelas, eu acho, de ser mulher nessa área. Mas eu acho que as coisas estão mudando. E acho que a gente botou o pé na porta, tem botado o pé na porta e está se fazendo ouvir e se tendo voz, e as pessoas estão começando, vamos dizer, os homens estão começando a ver esse lugar de outra forma, né? Uhum. Olha só, quantas mulheres maravilhosas, que é uma, eu acho que é uma, tem uma coisa em Porto Alegre muito incrível, que é essa, vamos dizer, ancestralidade de diretoras, né? Eu me lembro de diretoras importantes, assim, né, como Irene Brice, como Maria Helena Lopes, Carlota, Inês, né, que vieram, acho que antes da gente, e que tem uma coisa de passagem, sabe? Então, acho bonito. Eu fico muito feliz de estar junto com elas.
Que bonito. Várias gerações, né, também. É, vocês também se influenciaram.
Algumas
uma
não
outra.
Tão, né, mas aqui, como a Lena e a Irene, mas elas estão aqui de alguma forma.
Sim,
completamente.
No legado que seja, né?
Sim, no legado, no como a gente faz. Eu me vejo como eu dirijo a partir, por exemplo, de observar a Maria Helena dirigindo, assim. Então, acho que aprendi muito com ela.
Que bonito. Obrigada. Obrigada, Jesus.
Falei
uma
muito.
Salva de palmas,
desculpa.
Por favor. Que eu passo.
Oi. Essa historinha aí que a Geise contou me lembra... a nossa companhia Extravaganza, ela foi criada por mim e mais 2 meninos, né? Então, e um deles, né, o Palese, que era meu marido, faleceu em 2003. Geralmente, quando estávamos eu e ele nos lugares, os homens falavam com ele. Isso era muito engraçado. Jornalistas, críticos de teatro e tal. É louco isso. Como se tem uma mulher, a pessoa se dirige. A pessoa não, nem todo mundo, né, se dirige. Então, isso é algo que eu lembro. Mas acredito que hoje em Porto Alegre, com essa safra de diretoras tão importantes que tem, essas coisas se diluíram um pouco. Eu acho que tudo mudou e eu acredito ainda que projetos como esse estão nos levando a nós, nossos espaços, nossos teatros, nossos projetos para frente. E, enfim, é tudo que a gente precisa, né? Público, enfim, e os nossos espaços culturais cheios de atividades, ações, projetos, tudo que vier para nos fortalecer a todos do Teatro Gaúcho e todas.
Muito obrigada. Palmas, por favor.
Bom dia. Eu venho de uma família de mulheres artistas. A minha irmã mais velha, que morreu em 94, ela foi uma desbravadora. Então, eu acho que eu peguei esse rastro e acho que muitas portas foram abertas pela Nori, essa minha irmã, que assumiu que tinha uma HIV em 1992, 93, quando não se falava disso. Então, ela era uma mulher muito corajosa. E tem a Laura, que está viva, vivíssima, que trabalha com música há muitos anos, há mais de 40 anos. Então, eu não tive esse lugar do problema de ser uma mulher, talvez por isso. Eu acredito muito que é por isso. Logo cedo, quando me deparei com a importância de poder falar no teatro sobre as coisas que eu acredito, eu criei essa companhia de solos e bem acompanhados. E, desde então, eu venho buscando esses bem acompanhados sempre, cada vez mais, e encontrando-os. E tenho um prazer imenso de trabalhar com mulheres e com os homens também. E vejo a responsabilidade de ser mulher é buscar nos espetáculos, nas criações, trazer à tona a questão do feminino, da mulher. Tanto que o meu trabalho está completamente comprometido há muitos anos com a questão social e, principalmente, sobre a violência doméstica e de gênero. Eu tive a sorte de me formar na faculdade em 93 com um espetáculo que eu fiquei 30 anos em cartaz quando não existia a Lei Maria da Penha, que foi o Pois É Vizinha, que foi uma trajetória imensa, um espetáculo que a gente apresentou quase 1000 vezes pelo Brasil inteiro e que se falava sobre isso, sobre essa questão de gênero. E hoje, que é o trabalho que a gente vai apresentar nesse projeto maravilhoso, aliás, parabenizo o Banrisul, Luciano, meu padrinho amado, que foi onde eu comecei a fazer teatro com um homem, vai ser o Confessionário Relatos de Casa, que foi feito a partir de uma websérie que a gente criou na pandemia, quando me deparei com o número de feminicídio, que depois vim a descobrir que o que tinha aumentado não era o número de feminicídio, e sim o número de denúncias. E dessa websérie, que tem 30 mulheres, 30 atrizes contando relatos reais, a gente fez um espetáculo que estreou ano passado, que a gente traz a cena música ao vivo com Ângelo Primon, porque eu fiz questão que tivesse um homem junto, e Andréa Cavalheiro, que é uma cantora maravilhosa e uma atriz incrível também. E então, eu sinto essa questão do comprometimento de tocar nesses pontos tão difíceis da gente falar através do teatro, e não tenho mais a menor dúvida da efetividade desse trabalho. E ser mulher, como a Jezebel falou, é uma delícia. E eu venho lidando com muitos homens, e adoro trabalhar com os homens também. Então, eu não sinto na pele isso. O que eu sinto é esse resquício que a gente tem social, dessa imposição, dessa entre nós, mulheres, como a gente desfazer um lugar que nos botaram, que é de ser perfeitas, lindas, maravilhosas, gostosas, e saber trabalhar bem e cozinhar bem, e, principalmente, competirmos entre nós. Isso é que nos mata. Eu acho que esse ponto tem que ser falado, assim como precisamos falar sobre a violência contra a mulher para os homens. Então, acho que essas questões tão arraigadas no nosso DNA, que a gente precisa romper para encontrar cada vez mais a igualdade entre as mulheres, derrubar o patriarcado, o machismo, o racismo e todo tipo de segregação. Então, só agradeço poder estar entre essas mulheres incríveis e espero que a gente aprenda e se respeite cada vez mais entre todas e todos.
Muito obrigada. Palmas.
Então, eu vim de um lugar, né, onde é o trabalho corporal, né, do sensível, do feminino, do balé clássico, né? E quando eu saio do Brasil e começo a me incomodar porque eu encontro uma argentina do teatro maluca, né, que via o corpo de uma outra maneira, eu comecei a perceber que esse corpo sensível do qual eu lutava e trabalhava para ser etérea, né, para ser cisne, não cabia no meu corpo, né? E quando isso quando eu percebo isso, eu vou percebendo as relações e a inquietude que traz o teatro do híbrido que, obrigada, Camila, na dança, né? E essas relações, elas começam a me afetar, mas sempre foram relações em busca de um corpo que não fosse tão frágil. É maluco nisso, né? No Terpsi, a gente tinha uma trajetória dos padedês, né, dos portés, que os homens tinham que ter força. E a gente, então, começou... Não, a força está muscular e as mulheres podem. Então, a gente começou a estudar e a pesquisar, né, essa corporeidade, como que a gente poderia ter esse tônus, né, e trabalhar com esses duplos na cena. Então, a gente foi à busca dessa, que eu achei engraçado que o Luciano trouxe, quase masculino, né, desse tônus, assim, que eu acho que não é masculino só, é um tônus que é visceral da criação, né, pensando que corpo é esse? É um corpo feminino que, sim, a gente tem algumas limitações, né, de seio, de quadril, né, e que como esse corpo feminino ele está na cena e como que esse corpo feminino ele veste personagem ou veste uma função ou esse corpo se recria. Então, acho que, para mim, o feminino foi sempre o meu encantamento, né? Como que eu movo esse feminino de múltiplas maneiras? Porque somos realmente corporalmente diferentes, né? Mas como que esse corpo ele se transmuta? Como que eu mudo, né? E hoje, esses múltiplos corpos que me encantam. E me encantam nas diretoras, me encantam na provocação das diretoras, e me fortalecem, assim, ser uma inquieta na pesquisa do movimento, na pesquisa de um gestual que sempre é próprio daquela obra. Uhum. Né? Então, o feminino sempre foi, para mim, o que me pulsou. Né? A minha pulsão criativa vem dos corpos. E aí, esses corpos são múltiplos. E aí não tem mais gênero para mim. Não sei se é isso.
Quem sabe o que até então era limitação vira potência, né?
É.
Exato. Muito obrigada. Por favor, vamos.
Pois é, eu estava pensando. Eu estou meio rouca, tá, gente? Isso aqui é resquício da gripe. Mas eu estava pensando como é que eu resolvi ser diretora. Na real, eu não resolvi. Foi por acaso. Quando eu fiz o CAD, na época era o CAD, o DAD era CAD, eu vi que eu não dava para ser atriz, porque tinha a professora pedia para chorar e eu não conseguia chorar. Aí eu disse, bah, então eu vou ser diretora, né? Ou professora, bom, enfim. E foi assim que eu comecei, né? Mais professora que diretora. Eu acho que eu nunca separei isso, na real. Né? Então, eu me sinto diretora pedagoga. Né? E porque, por exemplo, o Grupo Cerco saiu da pesquisa. Né? Saiu, todos foram meus alunos, né? Todos. E aí foi uma grande aventura, né? Continuar com eles. E eu aprendo com eles diretamente. Essa questão do feminino eu aprendi com eles também. Porque quando a gente fez o Sobrado, o Incidente, do Érico, né, que foram as primeiras peças, elas são, digamos assim, elas não dão muita margem para mulheres, né, para papéis femininos, são mais masculinos, né, os protagonistas, no caso. Mas eu tratei, porque eu tinha muito mais mulher no elenco, aí eu tratei de colocar as mulheres, né, nem que fosse de forma simbólica, tanto no Sobrado quanto no Incidente. Mas as meninas do grupo nunca ficaram satisfeitas. E aí a rebelião delas foi com Arena Selvagem. Né? O Arena Selvagem foi proposta delas. Assim,
mas olha a chance,
chega, não
né?
queremos mais. Se não queremos mais eles. Falar, de botar o homem como protagonista. Aí eu aprendi com elas, vocês entendem assim? Bom, porque eu sou dos anos 50, então eu reconheço que eu tenho um lado machista, né? Infelizmente. É, mas eu tô aprendendo, eu aprendo com ele, com elas, assim, diariamente, né? E agora no grupo também, enfim, elas estão comandando, né? Eu vou atrás. Eu já não faço mais nada, já passei o bastão para elas. É isso, né, gente? Eu estou indo, elas estão chegando, né? É isso.
Muito bom, obrigada. Então, para mim, esse lugar de ser uma mulher diretora é um lugar difícil. Não é um lugar fácil. Eu noto machismo e preconceito o tempo inteiro. Não sei se é porque eu já estou com um alerta. E a gente fala isso muito no Gompa, né? A gente tem é um grupo que tem, sei lá, metade homens, metade mulheres, eu acho, né? E tem mulheres muito fortes, assim, e diferentes gerações também. Então tem a ala 60+, né, que a gente brinca, e tem o pessoal mais jovenzinho, assim, que está mais no início, 40, tem os de 20 e tantos, né? Tem uma mistura, assim, né? E a gente fala muito sobre isso, a gente vem falando muito sobre isso. Sobre as violências que se sofre, que se comete o tempo inteiro sem perceber. Às vezes percebendo, mas muitas vezes sem perceber. E noto muito um esforço dos meninos e das meninas também de estar atento a isso. Eu interrompo o outro, é isso, eu falo olhando para o homem. A gente chega para montar, o nosso iluminador é um homem. Eles vão direto, o tempo todo se referia a ele. Eles não, mas essa Camila, ela é a diretora do espetáculo. Ah, tá, então tá, diretora soa bem, então tá, então vou dar um pouco de crédito, mas não muito, né? Então é um conciliar o tempo todo esses lugares, né? Que um homem não vai passar. Não vai passar, então ainda não está superado, não é um assunto superado. A gente vê o tempo inteiro em relações de poder, no como que tu lida, chego e falo diretamente para a pessoa, não, eu tenho que ter um jogo de cintura porque ele é um homem, ele tem não sei o quê, daí isso vai soar um pouco diferente para ele, daí a gente já se condiciona, eu venho fazendo o exercício de perceber isso. De como que a gente se dirige à pessoa para que seja possível um diálogo sem que a pessoa se sinta ofendida, porque, na verdade, tu está só fazendo uma coisa que é do trabalho, não tem nada pessoal, é uma questão do trabalho, né? Então, é o tempo inteiro isso. E é uma transformação que tem que acontecer, ela está acontecendo, né? Aqui tem um movimento muito bonito das gurias na técnica, né? Que é das mulheres ocuparem esse lugar de técnica de luz, de som, de criação, mas também, né, de estar aí nas varas, de estar manipulando equipamento, né? Então são lugar, e a gente escuta das meninas da técnica o tempo todo que o preconceito é maior ainda às vezes, né? Porque são funções que sempre se entendeu como funções muito masculinas. Então, como que, de algum modo, a gente vai aos poucos rompendo isso? Mas é um longo caminho, eu noto o tempo inteiro isso. E isso aparece nos trabalhos que a gente faz. A gente estava esses dias numa aula conversando sobre as produções, né, e aí me perguntaram o que eu via em comum nos trabalhos, e eu comecei a observar que em todos os trabalhos do Gompa essa questão de gênero está presente, de algum modo. Não tem como a gente não pensar sobre isso. Não é que eu queira, eu nem penso. Agora vai ser um que vai ser assumidamente sobre isso. Mas mesmo em trabalhos que são sobre outras temáticas, elas estão ali, porque são temáticas que não estão resolvidas. Né? Não estão resolvidas e a gente está o tempo todo pensando sobre isso. Está a Carlotinha ali vendo, né, o movimento. E essas questões são os olhares femininos que estão de fora observando esse trabalho e esses assuntos eles acabam aparecendo. Né? Então, são questões que a gente tem que estar atento. Os homens têm que estar atentos e a gente também. Como que a gente também se defende? Né? Porque, às vezes, a gente vê essas violências acontecendo e a gente não faz nada.
a gente naturaliza algumas coisas. Então, como que a gente também interrompe? Não, não fala. Né? Como é que a gente, de algum modo, também se apoia? A gente vem pensando muito sobre isso. Acho como, como discurso num trabalho, mas também como modo de criação. Como que a gente cria para a gente não reproduzir esses modelos? Né? Então, acho que é importante essa conversa e esse momento assim, de ser várias mulheres, né, que estão aqui reunidas com experiências diversas, com linguagens diversas, e, ao mesmo tempo, a gente tentar ser mais solidárias nesse sentido, se apoiar mais, se dar mais suporte, né, umas às outras. Então,
ainda é o nosso olhar que ilumina isso, né? Ainda é o olhar das mulheres que ilumina isso, né? Joga luz para que as coisas mudem, né? Então, faz muito sentido.
E tem que ser uma tarefa de todos, né?
E deveria ser.
Todos nós devemos, né?
Estamos aqui dando exemplo, meninos. Por favor, nos ajudem nessa. Muito obrigada. Salve de palmas.
Eu acho bem pertinente isso que a Camila falou. Eu sinto exatamente isso. Eu sou uma diretora nova. Eu costumo dizer que eu não sou uma diretora, eu sou uma atriz diretora, porque a minha base é... Eu dirijo como atriz, né? A minha formação é como atriz. Então, meu olhar dirigindo, ele sempre é como atriz, meu olhar é sempre para o ator. E, então, eu me vejo muito mais uma atriz diretora do que uma diretora, né? E me vejo aprendendo sempre. Mas, sobretudo, retomando a essência da tua pergunta, eu acho que... como diretora, como atriz, como proprietária de um espaço, como mulher, eu me sinto sempre um povo, sabe? E eu acho que isso é a coisa mais forte, porque desde sempre parece que a gente tem que dar conta de muitas coisas para conseguir fazer alguma delas, né? E ser... reconhecida e tal. Nesse sentido, esse projeto é muito importante, porque ele visibiliza e reconhece, sem que a gente tenha que ser povo, né? Nos coloca num lugar muito importante, sem que a gente tenha que ficar remando. Estou falando da minha trajetória, né? Onde eu sempre fui povo e remei bastante.
Nos devolve um pouco uma humanidade, né?
Exatamente, exatamente. E eu acho que isso é uma característica das mulheres, né? As mulheres remaram e remam bastante para conquistar e para conseguir chegar num lugar e serem ouvidas e para falar tanto quanto e não dizerem, não grita, né? Acho que quando a gente está nesse lugar, muitas vezes dirigindo, a gente tem que tomar muitos cuidados para não ir para um lugar que muitas vezes é de preconceito mesmo, de machismo, porque muitos homens fazem a mesma coisa e não tem, né? Olha só, não está sendo autoritária, não grita e tal. Então, ainda tem... muitas vezes tá bom, peraí, eu vou ter um certo cuidado, porque senão eu vou ocupar aquele lugar lá que falam que é, tu tá louca, tu tá gritando e tal. Então, acho que isso é ainda uma caminhada, né? E a gente tem que estar sempre olhando, e tem que estar sempre falando, e tem que estar sempre cuidando, e tem que estar sempre se cuidando e se abraçando e trazendo essa pauta. Acho esse projeto tri importante. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte pelos meus trabalhos, né? Pelo meu trabalho que vai estar aqui nesse palco maravilhoso, pelo espaço Galpão Floresta Cultural, que faz parte do cenário da cidade, que vai ter uma atividade que fala sobre as mulheres, né? Uma atividade formativa que traz um assunto tão importante. Então, assim, acho que cada vez mais a gente tem que se ver, se valorizar e falar sobre o que ainda é importante para nós e para a gente está aí, né? Está aí ocupando esse espaço.
Certo. Muito obrigada.
Eu tenho.
Então, eu venho de uma família de mulher faca na bota. Eu trabalho com uma mulherada faca na bota. Eu sou faca na bota. E eu gosto dessa imagem, porque eu nunca quis ser princesa, eu sempre quis ser guerreira, cowboy ou cowgirl, né? E tudo bem ser princesa, tudo bem ser o que a gente quiser, o que é, né? Quase um clichê, mas isso é importante. E eu entendo e percebo que existe um problema em mulheres em função de liderança, que são lugares que a gente ocupa, de direção, de produção, de gestão, de docência. Ainda que eu tenha essa linhagem faca na bota e eu tenha tido muitos privilégios, eu sou uma mulher branca de classe média, afinal, né? Onde, por exemplo, estudar na universidade era esperado que eu fizesse, enfim. Então, desde esse lugar aí de privilégio, tu vai sempre encontrando uma série de adversidades que não são minhas limitações, é o mundo que me limita e é o mundo que nos limita de uma série de modos, assim. Por exemplo, isso de ocupar, então, lugares de liderança, onde tu precisa ser assertiva e dizer, não é lá, é aqui, é sempre um desafio para as pessoas aceitarem, acho. Por exemplo, mulher é chamada de mandona com frequência, quando está em posição de liderança. Vocês ouvem muito a expressão, que homem mandão? Eu não ouço muito, entende? As mulheres são mandonas, os homens são líderes. Então, eu acho que, de modos, às vezes, sutis, mais ou menos sutis, isso se infiltra no nosso fazer e o mundo do teatro, da dança, das artes cênicas, do circo, enfim, também reproduz as violências sociais e estruturais que estão fora, né? Às vezes de outros modos, mas reproduz. Então, eu acho que é importante estar atento, assim. E eu acho que, como a Gênesis estava falando, tem essa, Porto Alegre tem uma história, uma trajetória, uma memória de mulheres diretoras, coreógrafas, produtoras. Aliás, esse evento, a gente estava aqui de manhã, antes é uma mulherada. Não tinha, passaram 2 anos visitando antes, né? Mas é na produção, na gestão, ou seja, fazendo a cena da cidade. Eu falo, tem um artigo que eu escrevi sobre isso, depois eu passo, que é também falando entre nós, sobre o que fazemos e inventamos juntas na arte e na universidade, né? Fazendo uma referência à Irene Brits, que foi minha professora de direção. Isso é muito bonito, eu acho muito legal do projeto, essa afirmação dessa história, porque não é comum. Se fala muito de homens diretores, e eu acho que se valoriza mais homens diretores. Tá? Eu acho que a gente está acostumado a valorizar mais homens. Porque isso vem antes de nós, né? E está numa estrutura que a gente convive e aprende nela de alguma maneira. Então, acho que sim, é importante. Seria muito legal também se o projeto continuar e se estender para outras mulheres, talvez não diretoras ou ligadas a espaço, né? Porque tem muitas mulheres na cidade, mulheres de outros lugares, mulheres, né, de outros lugares da cidade de atuação, mulheres negras, mulheres trans, né, eu acho que é muito bom a gente se juntar, porque isso nos fortalece, como vocês estavam dizendo. A gente precisa se juntar e afirmar e narrar essas outras histórias e modos de fazer que eu acho que a gente tem. Gerir um espaço é uma coisa muito difícil, um espaço independente na cidade. Então, a gente vai tecendo, criando, inventando impossíveis com frequência, assim. E ainda assim, já vou terminar, que é dá muito pano para a manga essa conversa, na real, né? Mas eu fico impressionada, isso aconteceu no ano passado, ou no retrasado, e acontece, assim. Eu tenho mais de 30 anos de trajetória, tá? Eu dou aula na U, enfim, tem uma série de carimbos que poderiam dizer, bom, ela faz isso há bastante tempo. Mas sempre aparece um homem querendo me explicar o meu ofício, normalmente bastante mais jovem. Olha, esses dias, no ano passado, teve um aluno, eu fiquei assim, gente, eu até fiquei sem saber o que falar, porque eu não acredito que ele está querendo me ensinar, entende? Era um rapaz branco, alto, hétero, mas, né, então, assim, eu acho que essas coisas existem, entende? Mesmo no lugar de privilégio que a gente está. Digamos, eu exerço esses lugares. Estou aqui agora com o microfone falando, mas continua e é impressionante, às vezes. É bom rir, Adé.
Obrigada. A gente ri para não chorar, né? É. Se fosse deixar, ia ser o muro das lamentações.
É. Por favor. Fiquei pensando aqui agora, né? Eu comecei como bailarina, depois fui atriz e trabalhei com teatro muito ligado a isso, né? O corpo. E aí fiquei pensando agora o que, que me moveu a ser diretora foi acontecendo, mas a fazer o primeiro trabalho, assim, era um trabalho dentro da universidade que eu tive que eu pensar nesse trabalho. E o que mais me moveu foi a culpa da mulher. Como é fácil a gente errar, as mulheres não podem errar. E quando a gente erra, é absolutamente legitimado a rechaça sobre as mulheres nesse erro. E os homens cometeram uma gafe, né, assim. E esse trabalho, que era o Projeto Medeia, bem na época estava acontecendo, 2016, né, a legitimação de todos os erros da presidenta Dilma, e ela tem acontecido tudo o que aconteceu, né, e isso foi muito, muito definitivo. E a minha professora orientadora está aqui, Jezabel de Carli, né, que é muito maluco isso que estava falando de ancestralidade. Né? A Jezabel foi a minha primeira diretora, foi uma das minhas primeiras professoras no teatro. É totalmente comovente assim, isso está acontecendo agora. Desculpa. A Stella Fischer fala uma coisa, né, sobre a masculinização das falas e de como a gente tem que agir como homens. E isso, essas emoções, essas maneiras de fazer as coisas, são as maneiras das mulheres fazer as coisas. E que devemos, então, ser assim e não nos provarmos como homens, nos lugares dos homens, né? E que são mais afetivos e que são mais acolhedores. E o acolhimento nem sempre está no abraço, ele está no dedo, está no, na, né? Levanta daí, vamos embora, vamos fazer as coisas. E é isso, assim, eu aprendi muito com mulheres. A minha mãe, a primeira mulher a se graduar na minha família, assim. E ela era atriz também, amadora. Então eu vi, a gente era criança, ia ver. Depois eu tive a minha filha, a Vitória, que também, às vezes também viu, eu acho mais assim, né? A Adri também viu a Vitória pequenininha, embaixo do braço, sendo carregada para ensaio, fazendo partitura, né, às vezes, para a gente. Fazia também partitura corporal. E aí eu fico pensando nessa coisa da ancestralidade que está muito relacionado ao que eu faço hoje, porque eu escolhi, então, não quero mais falar sobre os homens nos meus trabalhos. Eu quero falar sobre a gente, sobre as mulheres, sobre o que a gente faz, sobre como agimos, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas celebrações, e que os homens certamente poderiam assistir, muito embora eles não gostem muito de estar lá, porque a gente xinga muito eles, né, assim, nos espetáculos. Mas é isso, a gente quer falar, a gente quer estar presente, e isso é uma maneira de se colocar no mundo também, né? Fazer teatro, falar sobre isso, não é só uma profissão, é um estado de presença, assim, né? E eu aprendi demais com as mulheres, todas, Carlota, né? Débora, eu conheci há pouco tempo agora, assim, mais proximamente, mas já te assisti muito, Adri, Inês, Camila, né? Também a gente vai se conhecer um pouco mais, Juliana, Patrícia. São mulheres que se influenciam, assim. E é muito emocionante ver isso. Desculpa, gente. Não tem muito mais para falar. Eu sou o contrário da Patrícia, né? Eu sou uma manteiga, tá, gente? Mas eu tento. E tá liberado.
Eu sou chorona pra caramba, só disfarço.
E tá liberado. Eu acho que a gente entende, assim, quando se diz que uma mulher, tal mulher faz tal coisa como homem, né? A questão dos arquétipos, arquétipo de força, arquétipo disso, daquilo. Mas isso não devia ser um elogio, fazer tal coisa como homem, né? Sendo que já tá, caiu por terra, que é o jeito melhor de se fazer. É fácil ser o jeito melhor de se fazer quando é o único. Agora, chega a gente fazendo muito melhor, a gente tem que ficar sempre em relação, né? Nós não somos em relação a eles, nós somos nós. Acho que isso tem que ficar marcado. Vocês viram que se a gente tivesse mais tempo, a gente ia falar muita coisa legal aqui, né? Eu agradeço a síntese que vocês se esforçaram em fazer. Foi lindo ouvi-las. Acho que ficou muita coisa bonita. Assim, palavras saltaram daqui, que acho que a gente pode daria para fazer uma grande síntese também desse papo. Não sei se a gente tem um tempinho ainda para perguntas. Cadê a produção? Acho que sim, né? Tem? Querem fazer perguntas para elas? Aqui tem uma pergunta. Temos mic? Posso levar o meu?
Bom dia, com licença, meu nome é Gabriel, sou do Rolezinho, conheço muitas de vocês, acho admirável o trabalho de vocês, e fiquei pensando muito sobre o que vocês falaram, muitas de vocês, sobre essa ancestralidade, sobre o quanto que tem uma mulherada aí que veio através de vocês, que passou por vocês, né? Nós temos a Jezebel com a Giga, com a Larissa, tem a Inês com a Manu, com a Calize, né, Martina, a Pri com a Paty, né? Então, tantas mulheres que também estão na cena e que representam isso. Eu queria que vocês falassem, na medida que se interessar, como é que é ver também essa mulherada levando um pouco de vocês para o mundo, né? Acho que isso seria muito legal, assim, da gente ouvir aqui, até como reafirmação desse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigado.
Eu posso falar? Posso? Eu, como você falou, né, tem a Giga. Eu sou professora, então essa profissão de ser professora, docente, possibilita essa relação de como eu tive com os meus professores, as professoras que eu citei, acaba que eu tive com essas mulheres, a Larissa, a Giga e tantas outras, né? A Nina, que trabalha aqui, a Mani, que fazem parte dos coletivos por onde eu passei e dirigi. É um orgulho, assim. Eu não gosto muito dessa palavra orgulho, mas é para um professor ver um aluno ou uma aluna, ou um diretor, inclusive se transmutando muito mais, entende muito mais do que eu faço. Elas fazem muito mais do que eu fiz, do que eu faço. Então, isso é incrível. Assim. A Giga, por exemplo, tem um espaço que é dela, ela gera esse espaço. É incrível a força de trabalho dessas jovens que nos fazem rever, né? nos ensinam, fazem a gente rever, inclusive, os nossos preconceitos. Então, eu sou uma mulher de 62 anos e elas têm 30, 20 e poucos, 30. Então, elas me fizeram eu modificar completamente o meu jeito de dirigir, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito mais leve, muito mais generosa, afetiva, por conta dessas jovens que me cutucaram e tiraram meu tapete.
Eu acho que tem uma coisa muito legal de estar na universidade, só pegando esse gancho do da aula, que é isso, né? Que é esse circulação de geração, assim. E aí é possível. Lembrei da Audre Lorde, Mulheres Fazendo a Diferença. É um artigo que ela tem, que é isso. Quando nos fortalece, tá junto e tá convivendo, né, com a diferença. Então, teve uma vez que eu dirigi uma cena em homenagem para a Irene, que tinha 10, 8, eu esqueci o número, mas mais de 8 alunas de direção que estavam naquele momento fazendo aquela homenagem para a Irene Brits, que tinha sido minha professora. Então, assim, eu acho que tem uma beleza nisso de estar sempre em contato, em comunicação e produzindo outras possibilidades de estar no mundo, eu acho. Então, é muito bom isso, assim, de estar encontrando sempre uma mulherada jovem, cheia de ideias, que transforma também e que vem, eu acho, que para provocar e somar.
Não, assim, ó, eu tenho as gurias que trabalham comigo, eu aprendo com elas, elas me desafiam, e, assim, às vezes eu fico de cara. Eu digo, como é que pode? Mas sabe, eu fico impressionada como elas estão bem, como elas estão boas. Elas estão ótimas, sabe? Eu fico impressionada. Então, isso que a Geise falou, é, eu aprendo com elas e elas estão além. Não sei se dá para entender.
Então,
elas foram além. Sabe? É muito louco isso.
Mas, certamente, eu poderia arriscar que elas são tão boas e tão corajosas graças ao exemplo e à abertura de vocês. Porque eu acho que não é todo lugar.
Eu ia falar sobre acho isso.
Que elas estão aí, inclusive, para dar o testemunho.
Eu ia falar sobre isso, assim, porque se não fosse ver essas mulheres metendo esse pé na porta, assim, desse jeito, eu não sei se seria tanta coragem, assim.
Se não estaria encolhida até hoje.
É,
assim,
talvez sim, acredito que sim. E aí eu tenho, a Inês está falando das meninas que trabalham com ela, eu tenho em casa, né, uma mini professora, né, que é a Vitória. Ela é atriz também, trabalha comigo, e é bailarina também. A Vitória faz de tudo, né? Elas são muito melhores mesmo, né, que a gente. Eu acho que é 2.0, 2.3, sei lá. E isso faz a gente aprender todos os dias, né? Uma coisa muito maluca, assim, essa coisa de ensinar o que a gente já sabe. Que eu não acho que é ensinar, né? É compartilhar. Porque essa ideia de compartilhamento, ela se torna muito mais, assim, um campo mais... Ai, instigante do que ficar só ensinando, né? Ai, vou te ensinar a fazer a coisa. E aí, é isso, a gente compartilhando, a gente está toda hora tendo que rever, assim, como é que pode?
E elas são muito corajosas, né? Eu acho. Elas são muito mais corajosas para nos enfrentar. É corajoso. Mas eu não sei se eu era tão corajosa assim. Eu acho que eu fazia mais... por exemplo, eu fazia caramuru, né? Fazia para os meus professores. Eu não enfrentava os meus professores. Eu não, né? É uma outra relação que se tem hoje. E é muito legal, porque quando eu... né? Para mim, os meus professores eram... Olimpo, assim, os deuses, né? E hoje tem uma relação muito mais íntima, muito mais próxima, menos hierárquica, mais horizontal, uma certa intimidade que eu não tive com os meus professores ou com os meus mestres. E eu acho que isso é salutar, é saudável, é mais afetivo do que antes, né? Eu acho.
E, mais uma vez, eu arriscaria dizer que é porque tem mais mulheres envolvidas também. Quer falar?
Então, para falar em mulheres envolvidas, né, meu trabalho é bem multidisciplinar. Assim, eu gosto de juntar artes visuais com a literatura, com a música, com o teatro. E eu trabalho com inúmeras mulheres. Desde um dos trabalhos que a gente tem na companhia é Menina de Tranças e Cabelos Brancos, que é sobre a obra da Lilian Rocha, que é uma escritora maravilhosa, negra, incrível, é o nosso manifesto antirracista, e vendo e trazendo essas pessoas para a cena também. Isso é muito legal. Nesse trabalho que a gente está no confessionário, por exemplo, além da Andréa Cavaleiro, que é mais da música, mas que também é atriz, quem está junto é um bando de mulher, o Ângelo fica... A Fábio Santos está na luz, a Nora Prado trabalha na assistência de direção, a Silvia Canarim, que é do flamenco, está na orientação cênica. Então, como juntar essas mulheres? Ou um projeto que a gente fez, que a gente tem o Sarau Voador, que eu faço, inclusive, com meu parceiro Roger Berina. As últimas edições que a gente fez era o Sarau Tudo com Elas, e a gente juntava duas artistas de diferentes áreas. E isso é incrível ver essas mulheres juntas e ver como que se transforma a literatura em música, no teatro, na dança, essa junção através das mulheres. Ou o Baile das Letrinhas, que é dirigido pela Júlia Ludwig, ou a própria Camila, que a gente trabalhou em 2014 no GPS Gaza, e esse interesse de ter as mulheres juntas porque é um outro olhar, é diferente. Me lembrei, vou ter que falar. A Elis Regina dizia o seguinte: o mundo vai ser muito melhor quando for comandado pelas mulheres, porque elas não vão querer ver os seus filhos na guerra, porém, com os homens, todos em volta, ela falava. Então, eu acho que é muito isso, como que a gente, eu acho que a gente ameniza alguns tipos de relação através das mulheres. Tem uma falta de... não é falta... É um lugar que tu não precisa estar te defendendo o tempo inteiro. E parece que, quando tem os homens, há essa defesa. E eu acho que isso contamina os homens. porque uma experiência que eu vou compartilhar aqui com vocês, o Ângelo, nesse processo com a gente, ele chegava às vezes no ensaio desesperado, e ele dizia, meu Deus, eu não consigo mais ficar perto de alguns amigos, não dá mais. Ele começou a entender determinadas coisas a partir desse olhar feminino. Por isso que eu acho que é tão importante a gente também falar para os homens, né? Para a gente conseguir ter essa sociedade menos desigual e respeitando a característica de cada um. É, enfim, daria para ficar aqui muito tempo falando sobre isso.
Conseguiram contaminar um, que coisa boa.
É, com certeza.
A gente está chegando ao final do nosso tempo. É, só para não deixar assim, né, linha sobrando aqui, só um fechamento rápido, dizendo que, obviamente, se passa pela cabeça de cada um de nós, eventualmente, algum referencial de afeto, de aprendizado, que seja um homem, passa também pela nossa cabeça algum referencial de alguma violência que talvez tenha vindo de uma mulher. A gente não está aqui querendo pregar um papo essencialista. O que a gente está falando aqui é de uma estrutura, de um problema estrutural, né? Então, quando a gente fala homens, mulheres, a gente está falando de uma grande estrutura que beneficia um e prejudica outros, né? Então, não é nada contra ninguém. Os exemplos que a gente tem, bons ou ruins, geralmente eles são pessoais, sim, mas são pessoais que se desenvolvem dentro de uma estrutura. Isso é importante ter em mente para que a nossa crítica fique bem posicionada, né? Não é ninguém contra ninguém, a gente só quer a paz. Essa é a verdade. A gente quer trabalhar em paz, né? E sem mais... Opa, obrigada. Sem mais fazer guerra ou apoiar guerras. Eu acho que é isso. Queria agradecer muitíssimo a generosidade das histórias contadas aqui. É, a presença de vocês aqui, eu acho que é um momento bem singular, né, de ter essas mulheres todas reunidas. Queria parabenizar o Banrisul e o Multipalco por essa iniciativa. Eu acho que é sem igual, nunca tinha visto isso aqui acontecer, nem em outro lugar. Espero que a gente tenha muito mais desdobramentos disso. Vocês devem ter acesso ao release, tem espetáculos, tem as ações nos espaços previstas, né, aqui. Sigam acompanhando as ações aqui do Multipalco, sigam acompanhando a programação daqui. Vale muitíssimo a pena esse equipamento público cultural que a gente tem, que merece todos os nossos aplausos. E agora, uma salva de palmas, por favor, para essas figuras aqui. Muito obrigada.